Está no ar, o Jornal do Senado.
Comitiva liderada por Assir Gugaz percorre a BR-319 para verificar condições da rodovia no período chuvoso.
Câmara vai analisar projeto de Paulo Paim que exige transparência em contratos que envolvam títulos de capitalização.
Marta Suplicy afirma que projeto Escola Sem Partido limita a liberdade de pensamento de estudantes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As obras de manutenção feitas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, na BR-319, entre Porto Velho e Manaus, permitiram o tráfego na rodovia no mês de janeiro, período de chuvas do chamado inverno amazônico.
O anúncio foi feito pelo senador Assir Gugaz, do PDT de Rondônia, que liderou uma diligência da Comissão de Infraestrutura, da qual participaram parlamentares, prefeitos, representantes do DENIT, do IBAMA e do Exército.
A comitiva percorreu quase 900 quilômetros da estrada em 2 dias. Mais detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O senador também anunciou o compromisso das autoridades de apresentar os estudos de impacto ambiental e licitar até o fim deste ano o asfaltamento do trecho conhecido como Meião, com mais de 400 quilômetros de estrada de terra. Assir Gugaz argumentou que as obras de restauração não trouxeram qualquer prejuízo para o meio ambiente e defendeu que a chegada do asfalto vai permitir a integração e beneficiar os moradores, além de incentivar a economia da região.
Dar o conforto mínimo necessário para as pessoas que dependem dessa ligação de Porto Velho a Manaus. Nós aqui em Rondônia produzimos frutas, verduras, o leite, derivado do leite, e queremos levar para Manaus. Agora isso nós só conseguimos chegar lá através da estrada. Muito importante essa BR para que a gente possa transportar os produtos agrícolas, principalmente da agricultura familiar.
O senador Assir Gugaz também disse que os parlamentares de Rondônia, Roraima, Amazonas e Acre devem visitar em comitiva o presidente da República para pedir agilidade nas obras da BR-319.
E já está na Câmara dos Deputados projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que exige mais transparência das sociedades de capitalização.
Para tanto, os títulos de capitalização ofertados deverão conter informações como rendimento total, valores para resgate antecipado, prazo de carência e probabilidade de o aplicador ser sorteado.
Segundo Paim, esses investimentos são elaborados a partir de uma complexa engenharia financeira mal explicada nos folhetos de propaganda, o que dificulta o entendimento dos interessados. Repórter Bruno Lourenço.
O relator Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, concorda. Ele admite que o título de capitalização não é um concurso de prognósticos, pois os recursos não são totalmente perdidos em caso de o aplicador não ser sorteado. Mas ele entende que é adequado que o investidor possa comparar o seu rendimento com o de outras aplicações e seja bem informado sobre a probabilidade de ser sorteado.
Porém, cabe observar que, embora o título de capitalização seja uma forma de poupança por parte dos aplicadores, as suas condições financeiras não são favoráveis ao aplicador, que quase sempre adquire o título com esperança de ser premiado nos sorteios.
O senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, disse ser preciso cautela na análise de qualquer projeto que trate da privatização do sistema Eletrobras.
Para ele, se a medida for concretizada, o Brasil corre o risco de sofrer com a insegurança no sistema, os apagões e a precarização do setor, dramas vividos pelos brasileiros na década de 50 do século passado, segundo informações contidas em reportagem do Jornal do Senado do mês de setembro de 2017.
Já os consumidores, acrescentou Hélio José, irão amargar aumento da conta de energia.
A Eletrobras produz um terço da energia do país e detém aproximadamente a metade das linhas de transmissão e operação. Não podemos permitir que esse desgoverno que aí está venha privatizar uma empresa da importância da Eletrobras e crie um enorme prejuízo para o povo brasileiro.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, defendeu a simplificação do sistema tributário do país. Segundo ele, as regras atuais desestimulam a abertura de novas empresas e dificultam os negócios das que estão em funcionamento.
Armando Monteiro citou o relatório do Banco Mundial, que aponta que o excesso de burocracia, até para pagar impostos, faz do Brasil um país onde o ambiente de negócios é pouco atraente para investidores.
Esse relatório do Banco Mundial deve nos estimular a encontrar caminhos para tornar o processo de pagamento de tributos no Brasil algo mais fácil e que, de certo modo, não exija que as empresas possam despender um esforço e um tempo que deveriam ser dedicados à sua atividade fim, à promoção dos negócios e, portanto, isso tem um rebatimento na produtividade no Brasil.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, citou os resultados da Pesquisa Nacional de Valores 2017, que aponta a corrupção como o comportamento que melhor define o Brasil de hoje, ao mesmo tempo em que a honestidade é o que melhor caracteriza o brasileiro.
Segundo a senadora, a cultura nacional contradiz a crença do cidadão nos seus valores individuais, que incluem também a amizade, a confiança, o respeito e a paciência.
Ana Amélia acredita que estes valores devem prevalecer a cultura de corrupção.
A senadora destacou um projeto criado por uma promotora de justiça em Comodoro, no interior de Mato Grosso. A iniciativa reúne alunos dos ensinos fundamental e médio, entre 10 e 17 anos, para explicar o que é corrupção e as formas de combatê-la.
De acordo com Ana Amélia, o diferencial do projeto é que, além de destacar os grandes escândalos, as crianças e adolescentes ainda se conscientizam sobre os pequenos gestos do dia a dia, que também estão permeados pela corrupção.
Eu queria saudar essa iniciativa do Ministério Público lá da comarca de Comodoro, da jovem Luciana Fernandes Freitas, pelo que está fazendo, educando uma geração para ver não só o custo que tem a corrupção nos benefícios para a comunidade, na escola, na segurança, na saúde, mas é sobretudo entender que é nos pequenos gestos que começam a grande corrupção no nosso comportamento coletivo e na nossa cultura nacional.
E na opinião da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, uma das maneiras de tornar as escolas mais atraentes para as crianças e adolescentes é fazer com que o espaço de ensino e aprendizagem seja melhor do que os locais frequentados pelos estudantes no dia a dia.
Ela citou especialmente o caso de crianças pobres, que muitas vezes sofrem com a precariedade de serviços e espaços nas regiões onde moram.
A senadora acredita que medidas como essa ajudam a reduzir a evasão escolar e ampliam as possibilidades profissionais de crianças e adolescentes.
Marta Suplicy ainda criticou as propostas que tentam limitar a liberdade de pensamento no ambiente escolar, como o projeto Escola Sem Partido.
Gente, escola é para pensar, escola é para ter um professor que pensa diferente do outro, é o aluno ser instigado a chegar em casa, ter esse debate com o pai, com a mãe, é para o aluno poder fazer um grupo para pensar diferente do professor ou pensar igual. Isso é escola de verdade.
E ao comparar a situação de jovens do Brasil e da Islândia, país europeu localizado numa ilha, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, questionou o que é preciso fazer para dar boas perspectivas para a juventude brasileira.
Segundo Jorge Viana, há 20 anos, os adolescentes da Islândia estavam entre os que mais consumiam bebidas alcoólicas em toda a Europa. O uso de maconha e de cigarros também era muito alto.
Em duas décadas, o governo implantou programas com mais investimentos nas escolas, em esportes e em atividades extracurriculares.
O resultado, como contou Jorge Viana, foi uma importante mudança de hábitos na juventude islandesa. O percentual de fumantes, por exemplo, passou de 23% para 3% dos jovens entre 15 e 16 anos.
Jorge Viana também trouxe dados de uma pesquisa do IBGE, feita com alunos do nono ano das escolas brasileiras. O estudo mostrou uma realidade parecida com a da Islândia de 20 anos atrás. Dos entrevistados, 55% admitiram o consumo de bebida alcoólica.
Eu acho que tudo que nós fizemos até aqui está errado, porque o problema só aumentou. E nós devemos, independente de concordarmos em todos os pontos ou não, ouvir uns aos outros e estabelecer políticas públicas, ações na sociedade, ações individuais que possam salvar essa geração de jovens que são vítimas da insensatez que nós vivemos nesses tempos, no Brasil e no mundo.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.